Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador, de Santo André. Lembrando também que você pode ouvir o nosso programa na internet, nós estamos lá no www.radioabc.com.br, ou, se você preferir, os programas ficam todos gravados lá no www.semeador.org. E você está aqui conosco, a nossa equipe toda postos, lá na mesa de som, o Luiz Carlos, o pai da Marilis, fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí. Lá aqui do meu lado, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Na técnica, o Valdir Manente. Nos comentários, o Marinho Bardelli e o Hélio Della Noce. Estamos aqui hoje recebendo com muito carinho a nossa companheira Cláudia Gravalos, que vai falar com a gente sobre um tema muito importante, os abusos do sexo, um tema muito atual, por sinal. Cláudia, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova, Cláudia.
Bom dia a todos que nos ouvem agora.
Ok, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui, até porque esse tema é um tema muito importante, um tema aí muito controvertido, que precisa ser bastante explicado aí à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Os desvios e os abusos sexuais têm sido causa de inúmeras infelicidades e tragédias. No programa de hoje nós vamos analisar esse tema diante dos ensinamentos da doutrina espírita kardecista. A maioria de nós foi criada com o conceito de que o sexo é algo errado, algo imoral, de qualquer forma, alguma coisa não adequada. Cláudio, na sua opinião, por que ocorreu, ou ocorre até hoje, né, esses ensinamentos distorcidos ou de forma a considerar o sexo como algo imoral, errado, absolutamente pervertido? Por que ainda hoje, atualmente, ainda existe esse entendimento por parte de muitas pessoas?
Na verdade, esse tabu aconteceu em quase toda a história da humanidade, mas a gente vê que os estudos nos mostram que na antiguidade isso não acontecia com tanta frequência. Pelo contrário, a gente vê que havia permissividade, como a gente vê, por exemplo, Calígula, vamos pegar uma pessoa conhecida. Então era muito comum essa liberalidade do sexo. Só que na Idade Média, como isso estava muito alastrado, a Igreja Católica, na época, institucionalizou essa repressão, né? Então, e isso foi passado de geração para geração, e a gente ainda encontra hoje. Mas a gente vê também que isso é uma crença. As pessoas não sabem lidar com as questões sexuais, com a sua própria libido, E o que a gente não sabe explicar, a gente inventa uma explicação. Então, eles não sabiam lidar com os calores do corpo, por exemplo. Teve uma época da história que, quando as mulheres sentiam calores, elas tinham que tomar banho, elas tinham que rezar, porque elas não sabiam o que estava acontecendo. Hoje a gente tem esse entendimento, só que a crença, ela continua. É como se a gente já nascesse com essa crença embutida na nossa mente. E a família acaba reforçando isso.
Uhum. Marinho, essa condição de que o sexo sempre foi estudado, considerado como algo imoral, algo errado, etc., né? Essa crença, esse conhecimento que passou aí de povos para povos, como a Cláudia muito bem colocou agora para a gente, que vem já de muitos anos, já de muitos séculos aí, essa crença, ela não estaria originada aí numa condição de perversão, ou seja, o sexo como algo pervertido, algo que faz mal para a sociedade como um todo e não apenas para a pessoa em si? Será que não estaria ligada a algo que poderia fazer mal para a coletividade e não apenas para a pessoa individualmente?
Pois é, Toribio, estava ouvindo aqui a Cláudia falar e pensando aqui comigo mesmo, né? É interessante que hoje nosso programa fala sobre essa questão do equilíbrio ou dos desvios sexuais, né? Mas se nós imaginarmos que muitas outras coisas também têm o mesmo aspecto, também existem certos preconceitos, certos mal entendimentos que faz com que as pessoas não trabalhem bem. Nós falamos no sábado passado sobre o álcool, por exemplo. Uhum. Né? Ou vamos falar sobre o dinheiro, né? Ou vamos falar sobre o poder, né? Então são coisas que são necessárias de uma certa forma, né? Do álcool se faz alguns remédios às vezes, quer dizer, o dinheiro necessário para o progresso, né? O poder necessário para que a gente tenha uma sociedade organizada, tenha um grupo organizado. Mas aonde que está o problema que as pessoas não gostam e se afastam? Exatamente no mau uso. Está naquela questão de que quando eu uso mal, ou quando eu subverto, né, usando a expressão que você usou, ou quando eu crio uma situação ruim, ou eu crio uma situação que afeta a todos aqueles que estão em nossa volta, se estabelece essa questão que você falou de provocar, às vezes, escândalos, provocar tudo, né? E assim o sexo também, né? Nós vamos ver em outras coisas do programa, com certeza, a importância que existe essa energia, a importância que existe nessa força que é da natureza, né? Que, se bem empregada, pode ser motivo de muita coisa, muita construção, muita felicidade, mas também, se mal empregada, pode destruir famílias, pode destruir sociedades, pode destruir, afetando a moral das pessoas, a coletividade, né? É o velho, o antigo, não é? Chamamento dos homens racionais, dos homens que usam a inteligência para poderem equilibrar as coisas, né? Equilibrar o que a natureza lhe oferece.
Muito bem. Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Uma pergunta para a Cláudia. Você falou que, eu achei interessante isso, que muitas vezes nós até parece que nascemos com essa sensação de culpa, né? Essa sensação de uma coisa errada. Isso também não teria muito a ver com a religião, com a questão da interpretação do mito de Adão e Eva?
É, muito possivelmente. Até porque nessa história de Adão e Eva, né, que para a ciência é apenas uma alegoria, né, porque a fé é muito ligada à religião, mas para a ciência Adão e Eva é uma alegoria. Mas, e que isso, na verdade, surgiu também nos tempos antigos, porque quando os povos dominavam as outras terras, eles faziam dessas pessoas escravos. E elas tinham outras culturas, eram politeístas, adoravam outros deuses, e eles não estavam conseguindo coordenar essas pessoas, né? E digamos assim, comandá-las. Então, eles criaram o personagem de Adão e Eva para que eles fossem subjugados, para que eles temessem. E aí começa a vir esse temor, o fruto proibido, que é a sabedoria, a coisa do pecado. E isso foi passado de geração para geração. E nós, a nossa crença, ela é formada pelo que nós aprendemos nas escolas, pelo que aprendemos com os nossos pais e familiares e pela religião. Então, isso passa mesmo, e isso mesmo que a gente não perceba, é implícito no que as pessoas falam, nas brincadeiras, nas frases. Então, por exemplo, uma coisa muito simples, uma criança pequena, ela está brincando, principalmente quando é menino, ele está brincando com o pênis, e aí um adulto vê, tira a mão daí, menino, isso é feio, é sujo, é pecado. Ele é pequeno, ele não sabe o que é isso, mas ele já sabe que é algo muito errado. E aí ele, na adolescência, ele tem uma necessidade diferente, né, biológica inclusive, de se masturbar, e aí ele se sente culpado, porque é pecado o que ele está fazendo. E isso aconteceu há muito tempo, inclusive o Papa anterior, João Paulo II, ele revogou a masturbação como pecado. Isso há uns mais de 10 anos atrás. Então, quer dizer que até pouco tempo atrás, os homens se sentiam muito culpados, achavam que iam arder no fogo do inferno, ou que ia nascer pelo nas mãos, ou que seus mamilos iam crescer, porque eles estavam se masturbando, que é um ato fisiológico.
São crenças religiosas, né, que as religiões, cada uma delas tem, e que acabam mexendo na sociedade, criando dogmas, preconceitos, e que as pessoas acabam caminhando depois com isso, e vivendo com isso, e acabam adotando isso como algo natural e verdadeiro, e que na verdade não é bem assim, né? É o Sermão da Boa Nova explicando para você que está na nossa audiência tudo sobre essas questões do abuso do sexo. Hoje nós estamos abordando esse assunto e vamos abordar um pouco mais ainda. Tudo não, até porque nós não vamos ter aqui a pretensão de esgotar o assunto, né? A Cláudia Gravalos é a nossa convidada de hoje, falando sobre esse assunto importante, os abusos do sexo. Muito bem, Cláudia, como é que nós poderíamos definir para o ouvinte o que é o sexo como atividade sexual? Dá para definir isso para a gente, Cláudia?
Na verdade, a atividade sexual se divide em três fases: o desejo, a excitação e o orgasmo. O sexo é uma atividade biológica e isso é próprio dos animais. E nós temos que lembrar que somos animais, só que somos racionais. Então, se a gente for ver, existe a relação sexual entre os animais. A diferença é que eles fazem para procriação apenas, quando a fêmea está no cio. E na raça humana é diferente. Na raça humana tem uma ligação afetiva, tem escolhas e tem o controle dos desejos e dos impulsos, ou não, que é o tema de hoje. Então, a atividade sexual, ela é biológica, ela é psicológica e ela é social. E inclusive, é o que nós estamos falando, quanto a sociedade interfere nesse comportamento sexual.
Deixa eu fazer uma pergunta. Marinho, você queria fazer uma colocação, Marinho?
Eu gostaria de trazer também aqui, ao ensejo da sua pergunta para Cláudia Toríbio, uma definição que o Espírito Emmanuel nos dá no livro Vida e Sexo, uhum. Né? De psicografia de Francisco Xavier, nosso querido Chico Xavier. Há uma definição logo nos capítulos introdutórios que diz que o sexo se define por um atributo apenas respeitável, mas profundamente santo na natureza, exigindo educação e controle. Quer dizer, o que a Cláudia diz é uma coisa natural, uma coisa que está na natureza, né? Por ser obra da natureza, também é obra de Deus, né? Mas exige educação e controle. Que é quando não tem educação, não tem controle, que caímos nos abusos, que é o nosso tema de
Perfeito.
Hoje.
Hélio Delanossi, a Cláudia falou agora a respeito da definição de sexo como atividade sexual. Ela falava a respeito da questão do sexo também como algo da sociedade, algo que está envolvido na sociedade. É necessário, de fato, Hélio, o sexo para que a sociedade exista, vamos dizer assim, de uma maneira organizada, saudável? O sexo é importante, ele contribui para que a sociedade esteja ativamente vivendo os seus dias, seu dia a dia, hein?
Eu acredito que o tema está sendo muito bem desenvolvido, né? Então, quando nós falamos em sociedade, nós vamos remontar ao quê? Sem sexo não existem pessoas, né? Porque ele está lá. As pessoas começam a existir porque existe sexo, né? Então, até quando as pessoas, às vezes, julgavam o sexo como uma coisa pecaminosa, esqueceu que ele nasceu porque a mãe dele fez sexo, né? Então a pessoa, quando a gente era garoto, assim, né? Lá para trás, na escola, então a gente nem passava pela cabeça da gente que a mãe da gente teria feito sexo para a gente nascer, né? Porque era uma coisa pecaminosa, as pessoas julgavam isso de uma forma muito ruim. Porém, o que ocorre, o que eu queria lembrar, eu acho que a Cláudia até vai falar, se é que já não falou, eu cheguei já quando a gente tinha começado, é que o sexo é uma dos três. Nós temos três instintos que são assim, o esqueleto do nosso caráter, né? E um deles é da preservação da espécie, né? Então ele está ligado diretamente à preservação da espécie, quer dizer, a espécie. Então, lá na sua origem, esse instinto, que é um instinto de preservação da espécie, é o instinto sexual. Quer dizer, então, sem ele não haveria espécie, né? A própria preservação da espécie é necessário que ele exista. Então, no momento em que ele começa a causar algum tipo de... de problema, no momento em que você começa a tirá-lo dessa ordem, esse instinto da preservação da espécie, ao longo da nossa vida, ele vai se sublimando, né? Quer dizer, então nós temos que sublimar, é o processo de sublimação desse instinto que tem que ocorrer, que lá não, ao longo do tempo nós vamos encontrar, por exemplo, quando você está falando de ecologia hoje, você está sublimando esse instinto sexual, que lá no início era só sexo. Quando você fala de ecologia, você fala de preservar o planeta, você fala que você está cuidando da jardinagem, você está cuidando das coisas do planeta, você está sublimando esse instinto, você está exercendo um controle sobre esse instinto de preservação da espécie. Então nós temos que, assim, para que possamos controlar o sexo, é importante que façamos o quê? Saibamos de onde ele vem, né? Por que que ele existe? É para preservar a espécie. E tudo que você fizer para preservar a espécie, você estará de alguma forma dando dando vazão a esse instinto, que lá na origem era só sexo. No animal é só sexo, o animal não tem essa noção, porque ele só tem só instinto. Quando nós passamos pela razão, então nós temos que cuidar disso. Então, na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo mais idade, adquirindo mais conhecimento, nós vamos controlando, preservando a espécie por outros meios também, que não apenas procriando, não apenas fazendo sexo. Né?
Cláudia, você queria fazer um comentário, Cláudia?
Ah, sim, eu queria complementar o que o Hélio falou assim brilhantemente. Ele fez uma colocação muito importante sobre instinto e ele pincelou sobre impulso. E eu gostaria de reforçar isso, até esclarecer para os nossos ouvintes, porque ele explicou muito bem. E eu sou professora e dei aula de psicologia, de biologia e palestrante. E que eu ouvi muito quando eu falo sobre relacionamento, comportamento, é assim. Por exemplo, uma coisa muito comum da sociedade. Eu ouço falar assim, homem trai por instinto. E aí é onde eu difiro que instinto é diferente de impulso. Instinto quem tem é o cachorro, por exemplo, que quando ele percebe o odor do hormônio liberado no cio da fêmea, ele vai copular para a preservação da espécie, como bem disse o Hélio. A raça humana, ele tem entendimento, tem percepção, tem o sentimento, que é a elaboração da emoção que o animal tem. Ele não tem apenas instinto, ele tem impulso. Então, isso foi uma frase criada pela sociedade para justificar o comportamento inadequado de alguns homens. Na verdade, eu digo assim, as pessoas traem por impulso. Ou as pessoas têm o sexo como perversão por impulso, porque ela não tem controle do impulso. Porque se fosse por instinto, todas as pessoas da espécie humana trairiam. Então, instinto é diferente de impulso. E o tema de hoje fala da falta de controle do impulso, que faz com que as pessoas tenham um comportamento sexual inadequado.
Cláudia, está chegando uma pergunta aqui de uma pessoa que não se identificou, mas ela já vai saber quem é, até porque a característica da pergunta é muito própria, né? Nós vamos chamar aqui de uma amiga que ligou para a gente aqui. Obrigado por você que ligou para cá e fez essa pergunta muito interessante. Ela diz assim, por que muitas vezes uma pessoa que é um bom pai, um bom trabalhador, né? De repente, essa pessoa é vista envolvida num problema desses de abuso, né? De abuso sexual na rua, né? E chega às vezes a matar, violentar, né? Por que, hein, Cláudia? Por que acontece isso, hein? Isso seria uma questão do impulso, do instinto? Como é que é isso, hein, Cláudia? Por que isso acontece, hein?
Isso é uma questão de impulso. Mas, assim, o tema é muito amplo, né? Como você disse muito bem, não dá para esgotar o assunto. Mas, fazendo bem resumidinho para esclarecer a dúvida dela, é que na pergunta ela não deixa muito claro o que seria esse tipo de abuso. Se seriam, por exemplo, esses abusadores que pegam mulheres na rua, por exemplo, e fazem sexo contra a vontade.
A produção está informando que é exatamente isso.
Ah, porque é diferente, porque alguns casos são psiquiátricos mesmo. Inclusive, o DSM, que é o manual que é usado por médicos e psicólogos do mundo todo, classificam como transtorno do controle do impulso. Então, o que acontece? Por exemplo, geralmente a maior incidência em homens. Ele sente um impulso muito forte, ele não consegue controlar e ele direciona isso para a primeira pessoa que passa ou ele tem um perfil. Alguns casos são patológicos, outros não. Mas isso é muito comum, infelizmente, mas o que leva a esse comportamento? Algumas vezes essas pessoas foram abusadas também na infância e elas repetem esse comportamento. Outras, porque elas estão num grau de ansiedade tão descontrolada que elas não conseguem mesmo ter esse controle. Uhum. E aí é interessante, como a gente está falando de cultura, de sociedade, que a profissão mais antiga que existe no mundo, e a gente encontra isso no Velho Testamento, da Bíblia inclusive, que é o livro mais lido no mundo, é a prostituição. A prostituta ela tem um papel social muito importante. Imagina se elas não existissem, como é que os homens iam extravasar os seus instintos e até mesmo impulsos sexuais? Então tem esse papel importante. Agora, estes homens que atacam mulheres na rua, muitas vezes eles têm uma doença mesmo que precisa ser tratada.
Perfeito. Marinho, você queria fazer uma
pergunta?
Sim,
eu gostaria de perguntar para a Cláudia agora, como palestrista, e que ela é também, como é que fica a questão do controle dos impulsos pela influenciação espiritual, não é? Porque nós estamos até este momento analisando toda esta questão do tema de hoje com relação à força sexual, que é uma força divina. Estamos analisando a questão do controle ou não controle, não é? Mas por ser alguma coisa, como o Emmanuel nos diz, que é um atributo do homem, um atributo da alma, né? Como é que ficam os nossos impulsos diante dos estímulos recebidos, não simplesmente da questão da energia sexual aqui do mundo, mas dos estímulos recebidos pelos espíritos encarnados? Conta um pouquinho para nós sobre isso.
É um tema muito interessante, muito complexo, mas aí tem vários pontos de vista dessa mesma questão. A gente tem que lembrar que a libido sexual é uma energia sexual. E essa energia, ela tem uma interação com a energia de outras pessoas. Por exemplo, nós aqui estamos trocando energias. No caso, como nós estamos focados, a nossa energia intelectual é uma energia fraterna, é uma energia de amizade. Então, é uma energia sublime, positiva. Mas algumas pessoas trocam outros tipos de energia. Então, tem essa mistura, essa influenciação. Nós sabemos que quando estamos com os pensamentos negativos, alimentando sentimentos negativos, como mágoa, ódio, inveja, nós damos uma brecha para a influenciação espiritual. E eles usam nas nossas fraquezas. E todos nós temos a libido sexual. Alguns sabem controlar e outras não. E tem pessoas que elas controlam com muita dificuldade. E neste momento de fraqueza elas são mais suscetíveis. E, inclusive, no livro Sexo Além da Morte, do Ranieri, ele coloca isso de uma forma muito interessante. Em desdobramento, durante o sono, quando nos desdobramos, a nossa alma se desliga do corpo temporariamente, ele faz uma visita com seu guia espiritual e ele vai de encontro a um casal em que ela quando acordada, ela não quer manter relações sexuais com o marido. E ele tem as necessidades dele, claro, e até porque eles são casados. Quando os dois dormem e se desdobram, ela vai para um convento e ele vai para um prostíbulo. Aí os nossos ouvintes podem perguntar, mas existe isso fora da Terra? Sim, existe, né? Os planos inferiores não são no subsolo, né? São nas camadas que estão próximas da Terra. E aí ele ia lá e tinha todo o envolvimento dessa energia sexual. E aí Ranieri e o seu guia espiritual foram conversar com eles. E aí, resumindo a história, é o seguinte: esta mulher, em outra vida, ela foi freira. E antes desta vida, ela tinha sido profetisa, daquelas profetisas gregas que eram virgens. Então, em toda a existência dela, ela tinha sido virgem. Ela não tinha esse contato físico, ela sempre sublimou essa energia sexual. Mas ela veio com o compromisso de ajudá-lo a controlar os seus impulsos, porque ele tinha sido um soldado romano que fazia parte daqueles bacanais sexuais que existiam, e ele já veio com essa tendência a continuar com um comportamento sexual promíscuo, e ela veio para freá-lo. Então esse era o compromisso deles, e quando ela não queria manter relações sexuais dentro do casamento, ela estava atrapalhando a evolução dele. Então algumas pessoas, inclusive até respondendo à pergunta da nossa ouvinte, alguns casos também são de ordem, como se a gente dizer, perispiritual. A gente já traz dentro de nós esse impulso, porque foi muito forte em outra vivência. Mas nós temos o livre-arbítrio para poder fazer as escolhas e temos todas as condições de controlar esses impulsos.
Chegando aqui uma pergunta do Francisco. Francisco está perguntando, Hélio, se essas pessoas, está falando alguma coisa, esses abusos sexuais, né, que as pessoas sofrem, né? Será que isso seria esse abuso seria resultado de equívocos cometidos em vidas passadas, Hélio?
Francisco faz sempre umas perguntas muito boas, né?
Ajuda bastante
aqui, né?
Colaborando aqui com o Semana Boa Nova.
Nossa raciocínio, né? Ele só não é igual ao Sérgio. O Sérgio ele enrosca a gente mais do que o Francisco, né? Para poder nas perguntas aqui. Porque quando nós falamos em lei de Tailão, que inclusive ele fala sobre isso, do Italião, é o Tailão, né? Que ele fala sobre isso aí, sobre consequências, né? Se isso seria consequência de um comportamento passado, de um fato passado. a gente tem que remontar e a pergunta, a resposta fica longa, né? Para você falar, não é, certo?
Então, nós estamos acima do tempo.
E nós não temos tempo para tanto, né? É, o que nós sabemos é que toda ação gera uma reação, né? De igual intensidade e do contrário. É provável que Deus não permitiria que ninguém passasse por uma experiência desse tipo sem que houvesse uma necessidade para de aprendizado para ambos, né? Para quem está cometendo e para quem está sofrendo qualquer tipo desse tipo de pressão. Essa é uma pressão muito forte, uma coisa assim muito marcante, né? Que vai marcar a pessoa pela vida toda e certamente não aconteceria sem que, não necessariamente, às vezes a própria pessoa que passou, né? Que às vezes ela não tem nem noção daquilo, às vezes quando é uma criança, por exemplo, né? Mas os que estão em torno dela, né? Eu diria para ele, como eu sei que ele é uma pessoa estudiosa, que Jesus disse que é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Né?
Muito bem. Cláudia, nós queríamos que você explicasse um pouquinho para a gente aqui, para o nosso ouvinte, se a prática do sexo visando a procriação é a única que deve existir. Será que nós devemos praticar o sexo só visando a procriação?
Pergunta muito interessante. Na verdade, não. Né? Como eu estava dizendo anteriormente, no caso dos outros animais, eles vêm só com esse instinto. No nosso caso, não. O sexo, ele causa prazer, ele causa bem-estar e equilíbrio. Porque quando estamos numa relação sexual satisfatória, prazerosa, o nosso organismo libera substâncias importantes para o equilíbrio. Por exemplo, endorfinas, que diminuem a dor, dopamina, serotonina, que dá uma sensação de prazer e de bem-estar. Então, dá todo um equilíbrio. E veja, Deus foi tão perfeito quando fez a criatura humana que ele colocou na mulher o clítoris. O clítoris serve apenas para o prazer. Então, se o sexo fosse só para procriação, a mulher não teria este órgão de prazer. Então, o sexo, ele também é para o prazer, para a plenitude da espécie humana. Porque no momento do orgasmo, a sensação que a pessoa tem, e isso tem estudos que mostram as cores da mente e do corpo na hora do orgasmo, e a gente vê que parece que a sensação é quase que a alma se libertasse do corpo por frações de segundos, é sublime. E se a gente for ver pela questão espiritual, é como no encontro de duas pessoas que se amam, que estão fazendo com responsabilidade, é como se a alma se encontrasse numa só e elas ascendessem ao céu por alguns segundos.
Muito bem. Bom, Cláudia, eu vou deixar uma pergunta para você, porque nós vamos fazer uma rápida paradinha aqui, mas você vai responder depois do intervalo, que é a questão da se o que é bom e o que é ruim nas questões relacionadas à atividade sexual, porque tem a parte boa e a parte ruim. Você vai explicar isso para a gente depois. Aliás, eu queria chamar a atenção de você, nosso ouvinte, que depois do intervalo nós vamos colocar aqui um CD, uma faixa de um CD do Divaldo Pereira Franco, que fala um pouquinho sobre essa divinização do sexo, uma questão muito interessante, muito bem abordada e adequadamente abordada pelo Divaldo. Nós vamos ouvir depois do intervalo. Por enquanto, você não muda de emissora, não. Fica por aqui que nós vamos voltar já.